Pois é, Rudi, às vezes fica até difícil a gente identificar se o céu está nublado ou se se trata de fumaça dessas queimadas. Em alguns dias dessa semana, inclusive, o Brasil chegou a registrar mais de 75% das queimadas de toda a América do Sul. E para nós falarmos sobre esse problema que enfrenta o país, eu converso hoje por telefone com o professor Cleomar Reginato, da UPF, que é formado em Engenharia Ambiental e tem doutorado em Geotecnia Ambiental. Tudo bem, doutor? Um prazer conversar com o senhor. Bom dia.
Bom dia a todos, né? Um prazer e uma alegria também poder contribuir aí com algumas informações, né, do que está acontecendo no nosso clima.
É um problema sem precedentes, né, doutor? De imediato, o que, que o senhor vê assim, de efeitos práticos, né, que causa essas queimadas, primeiro para o meio ambiente? O que, que isso significa a longo prazo para o país?
É, a gente tem uma quantidade enorme de focos de incêndio hoje no Brasil como um todo, né? Em maior quantidade na região norte do Brasil, né, na região da Amazônia, do Pantanal. E a gente tem só que entender que essa fumaça toda, né, dessas queimadas, essa queima incompleta, né, daquele material, da madeira, da vegetação, em razão da circulação atmosférica, acaba levando, né, distribuindo isso em várias regiões do país, né, e chega até aqui nós também, né? Então, ele tem esse é o problema que a gente está vivendo. Então, essa nuvem, né, que a gente acha que às vezes parece até de chuva, na verdade é poluição mesmo decorrente dessas queimadas, né? A gente tem um impacto assim, ambiental bem importante de início, que é a perda da vegetação, né? Então, isso já é um impacto grande, por estar sendo queimadas áreas enormes de vegetação naquela região. Isso acaba afetando o quê? Desequilibra mais ainda, né, o clima, porque as grandes áreas de florestas elas têm um papel importante na regulação de controle de umidade e também na absorção de gases de efeito estufa, como carbono, né? Então acaba diminuindo esse efeito benéfico que a vegetação tem. Além do que, a gente está emitindo uma quantidade enorme de poluentes atmosféricos, né, gases como CO2, composto com nitrogênio, com enxofre, né, e material particulado, que é o que dá essa coloração, né, que a gente está vendo no ar. Isso acaba afetando ainda mais, né, esse problema que a gente está vivendo hoje de aquecimento global, intensificando esse efeito de aquecimento, né, toda essa poluição que está sendo emitida.
Pois é, doutor, e a gente fica, parece que de mãos atadas diante dessa circunstância. O que pode ser feito está sendo feito, doutor, porque a gente vê essas florestas em chamas já há um bom tempo, né?
Isso, aí, no Brasil a gente tem um histórico, né, de ter problemas com queimada, né? Então a gente tem uma política já, legislações que contribuem, né, para a diminuição dessas queimadas, mas a gente está vivendo, de um lado, né, uma questão de ter pouca fiscalização ainda, pouca capacidade de chegar em todos os locais, né, o Brasil é uma área grande, principalmente na região das florestas, né, então a gente já consegue fazer um mapeamento via satélite, identificar, né, esses focos, já consegue fazer várias ações, mas ainda precisaria ter muito mais recurso para combater, né, os focos iniciais das queimadas, né. O combate dela é bem mais complicado, seria muito melhor a gente pudesse combater o início das queimadas, os focos, né?
É, e essa situação toda deixa todo mundo preocupado. Na região central do país, o clima está mais seco, né? Lá faz mais calor do que aqui no Rio Grande do Sul. Existe algum risco, doutor, dessas queimadas acontecerem aqui na região sul do país na mesma proporção que ocorreram em outras regiões?
A gente já tem na nossa região também, né, vários focos já de queimadas, né, muitas delas, né, em menor escala, com certeza, porque a gente não tem uma quantidade de florestas como tem na região norte lá, né, então aqui o nosso sistema é de vegetação um pouco mais baixa, né, então não vai ter essas grandes proporções como a gente vê lá. Mas o que acontece aqui também está tendo um clima bem atípico, né, está num período ainda de inverno em que a gente está tendo temperaturas mais do que 30 graus, né? Então não seria o normal. Então favorece esse clima mais seco, né? com menos umidade, né? E numa temperatura maior, fora do que o normal, favorece sim ter mais focos, né? Mas assim, ainda a gente está tendo um controle aqui, né? Focos menores, mais fáceis de serem combatidos, né? Então não chega a ter aquelas proporções como a gente está tendo, né, nessa região na região mais das florestas lá para o norte, né?
É, a impressão para quem é leigo é que a gente chegou no ápice, né, dessas queimadas, e fica até difícil entender que essa situação pode piorar ou que ela pode retornar, doutor. O senhor prevê que esses eventos devem ser mais frequentes com o passar dos anos? Tem o perigo de muito em breve a gente assistir de novo uma queimada tão grande quanto essa? Até fazendo um comparativo aqui com as enchentes, né? Vivemos no estado duas enchentes terríveis num período muito curto de tempo. Com as queimadas deve ser a mesma coisa?
É, a gente tem que primeiro fazer um esforço grande de tentar combater, né, os focos iniciais. Mas por uma questão climática, né, então os modelos de previsão de comportamento climático, eles dizem sim que a gente vai passar por períodos de maior, mais calor e mais seco, né? Principalmente nas regiões mais para o norte, e aqui a gente vai ter na região sul do Brasil períodos com maior incidência, né, de grandes quantidades de chuva, né? Como a gente viveu, né, nesses últimos dias aí, né, nesses últimos períodos. Então é uma tendência, né, dos modelos de previsão climática. E essas queimadas todas acabam contribuindo, né, porque ela vai acabar liberando uma quantidade de poluição, de gases na atmosfera em grande quantidade, acaba intensificando esse efeito, né, que a gente está vivendo das mudanças climáticas. Então tem sim, né, uma previsão que não é muito boa de a gente sofrer com maior períodos de calor, de desregulação do clima no período de inverno, mais quente, menos chuvoso em alguma região, outras regiões bem mais seco do que seria o normal, né? Já está vivendo por isso, e as previsões assim dos modelos climáticos não é muito boa, né? A gente vai ter eventos extremos, né, cada vez mais recorrentes.
Que coisa. Doutor, o senhor explicava no início aqui da entrevista o impacto que isso tem sobre o meio ambiente, né? A poluição, o clima, o tempo seco. E para a saúde do ser humano, o que a gente pode esperar desses períodos, né? Tanto para quem está numa região mais central, onde a umidade do ar já está mais baixa, e também para quem mora aqui no Rio Grande do Sul. Os problemas são os mesmos? O que o senhor pode avaliar a respeito disso?
Certo. E no que a gente está vendo, né, nessa nuvem de poluição, vamos chamar assim, né, decorrente dessas queimadas, é que tem muitos gases, né, e material particulado, né. Dentre esses gases, né, alguns são bem prejudiciais à nossa saúde, como a própria formação de ozônio, né, que é um gás bem importante que está presente em pequena quantidade, mas está nessa nuvem aí de poluição, e também esse material particulado, né. Material particulado seria, vamos pensar assim, aquela nossa cinza lá que sobra lá quando a gente faz churrasco lá, né, queima madeira, né.
Um picumão, uma fuligem, né.
É, sobra aquele resíduo lá, pensa isso aqui, isso em pequeno tamanho, tamanho bem pequenininho, né, isso está espalhado no ar, a gente está respirando. Então, principalmente esse material particulado resultante dessa queima, né, pode sim ter um efeito bem prejudicial à saúde, tanto que ele tem um tamanho de partícula, a gente chama partículas menores que 10 microns, né, que ela facilmente ela consegue passar pelo nosso sistema respiratório, né, entrar dentro dos pulmões, né, e causar uma série de problemas respiratórios, principalmente para quem já tem algum efeito asmático, né, sofre com algum problema respiratório, né. Por isso que até os médicos indicam muito, né, que a gente possa sair, né, nesse clima que está bem ruim, né, sair com máscara, né, ter um ambiente com umidificador, né, para ter uma quantidade de umidade maior, porque estamos num período mais seco, né. Então tem que tomar algumas medidas, porque sim, né, a gente está respirando um ar que não seria adequado. Então quanto mais sensível a pessoa já é para problema respiratório, vai ter um efeito de agravamento, né, desse problema.
Aquelas máscaras que a gente usou durante a Covid, doutor, elas já conseguem filtrar então esse ar?
Já consegue ajudar. Tudo que a gente puder evitar, principalmente para material particulado que não, a gente não está entrando dentro do nosso organismo, vai ajudar com certeza.
Certo, doutor, obrigado pelo seu tempo, um prazer conversar contigo.
E eu que agradeço, né? Sempre que puder contribuir aí para o entendimento que a gente está passando aí, né? É sempre bom, né?
Que bom. Conversamos nesta manhã com o professor Cleomar Reginato, da UPF, que é formado em Engenharia Ambiental e tem doutorado em Geotecnia Ambiental. Eu volto para o estúdio com você, Ruth.